alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais uma edição do programa Vida Saudável, que conversa com a médica Viviane Orro, que atua na área da estética em Mato Grosso do Sul. Olá, doutora, seja bem-vinda aqui à Rádio Alemes. É um prazer conversar com a senhora sobre um tema tão presente nos dias de hoje na nossa sociedade.
Sem dúvida, Regiane, eu que agradeço. Em seu nome, eu agradeço ao presidente da Assembleia, deputado Gerson Claro, toda a direção aqui da Alemes, né? E para mim é uma honra poder estar aqui com vocês, falando um pouquinho da minha vida e principalmente da pauta, que é tão importante, está tão em evidência sempre, né? Que é a vida saudável. Parabéns pelo programa, pela iniciativa, parabéns, né, pela iniciativa da rádio FM 105.5. É uma alegria para mim, muito obrigada.
Doutora, hoje nós vamos falar de um assunto que está presente, antes estava muito presente só na vida das mulheres, mas também está presente hoje na vida dos homens. Como a senhora vê a estética hoje? A senhora atuava antes numa área da medicina e agora atua praticamente na estética. Como que a senhora avalia essa questão estética hoje na nossa sociedade?
A estética, ela vem crescendo espontaneamente de uma forma... muito grande. A promessa, a expectativa de crescimento, de acordo com as últimas pesquisas, os dados que a gente tem conhecimento, é que a estética tem uma perspectiva de crescimento de 12% só no ano de 2025 no Brasil. Então, são números grandes comparados a qualquer outra estatística. Isso, na minha avaliação, veja bem, é uma avaliação que não é baseada em estudo nenhum, mas eu acredito que a maioria das pessoas vão concordar comigo, que é devido a essa exposição, além da gente ter o conhecimento, a ciência mesmo, demonstrando a necessidade dos cuidados com a pele na área das doenças, essa questão também da gente fazer esse tratamento preventivo é devido à exposição mesmo, né? As mídias sociais, as redes sociais, ao Instagram, Facebook. Eu falo que cada um tem sua mini televisão hoje em dia, né? Se você quiser falar com o seu público, você tem uma ferramenta pequena que cabe na palma da sua mão, que é o seu smartphone, seu celular, e você consegue falar com o mundo, né? E cada um tem o seu público. Essa exposição visual fez com que as pessoas se olhassem mais. E também você não é só a autopercepção, é a questão do comparativo. Querendo ou não, o ser humano, ele sempre tende a se comparar e se espelhar nos outros, numa pessoa que ele admira, numa pessoa que ele acha bonita. Então, eu vejo dessa forma, né, que foi uma questão natural, mas com o avanço muito rápido da exposição visual de todo cidadão comum, de cada um que se sente à vontade para fazer isso, que tem essa vontade, junto nasceu essa vontade também de melhorar a sua aparência, com uma pele mais saudável, com menos linha de expressão, com menos mancha, com menos cicatrizes, né? Eu acho que eu sempre digo, quando o paciente chega para mim, eu falo, a estética, ela é muito bem-vinda, mas é uma questão de foro íntimo. Se você está muito bem com as suas ruguinhas, com as suas marcas de expressão, está tudo bem, porque dentro de você está uma pessoa realizada, plena, feliz, autoconfiante, né? Que se adapta, está tudo certo, né? E ela continua produzindo e ela é orgulhosa daquilo porque são marcas que fazem parte da história dela, né? Isso é um público e ele vai lá apenas para fazer os cuidados de uma orientação de um nutracêutico, orientação de um skincare mais personalizado e para por aí. E algumas pessoas já têm a vontade de realmente rejuvenescer, né? Dar uma melhora. Então, isso é possível de uma forma muito tranquila, de uma forma muito natural, contanto que você tenha um tratamento orientado, direcionado, através de um bom profissional que execute boas técnicas e que tenha na mão bons produtos. Isso é fundamental, porque junto com esse avanço da estética, a gente percebe também a banalização dos procedimentos estéticos.
E a gente tem percebido isso, né, doutora? A gente tem casos que leva algumas pessoas a óbito, né?
Infelizmente, né? Então, é um cuidado que as pessoas devem ter, é de perceber essa comercialização que há hoje em dia em cima dessa pauta, né? Que é estética. Antes dela ser uma pauta comercial, ela deve ser uma pauta da saúde. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado e esse olhar, né? Primeiro lugar, você vai levar o seu rosto, você vai cuidar da sua pele, cuidar do seu corpo em um lugar que você tenha procedência. Porque hoje a gente não sabe, né? Ou existem produtos não autorizados, existem pessoas que não têm
formação,
tem pessoas que não têm, algumas clínicas não têm alvará da vigilância sanitária, né? Então, assim, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Mas quando bem executada, bem feita, ela só traz benefício.
Satisfação, né? Pessoal, né,
satisfação,
doutora?
Pessoal.
Que é uma pessoa realizada, ela tem autoestima elevada, ela tá feliz, né, com a sua aparência, tá mais disposta. Então, é muito importante todos os cuidados para que você possa ter essa sua autoestima, ter essa sua aparência, a aparência sonhada de cada um.
Sem dúvida. Eu tenho exemplos lindos dentro do consultório de mulheres, assim, maravilhosas, que chegam e médico... A gente tem um pouco, assim, de... Eu falo que a relação médico-paciente, ela é muito ampla, né? E eu venho de uma área, a gente não falou... De antes da medicina estética, mas eu tenho 25 anos de formada e eu tenho outras especialidades que me colocaram num dia a dia muito profundo com as doenças e com pacientes graves, né, dentro de hospitais e plantões. Então eu fiquei durante 20 anos dando plantões na Santa Casa e isso não sai dentro da gente, isso daí fica, né? Então essa capacidade da gente olhar o ser humano como um todo, né? A gente usa muito assim de... tá tudo integrado. Aquela pele, aquela aparência, com aquele sentimento, com aquela autoestima, com aquela disposição. Então você tem que cuidar de dentro para fora. Às vezes a pessoa não tá se cuidando, ela tá, quer melhorar, mas ela também tá depressiva. Às vezes ela tá passando por um processo pessoal muito difícil. Às vezes ela tá na fase da menopausa, que os hormônios estão totalmente desorganizados e precisa ser cuidados e olhados também. Então a gente precisa olhar como um todo. E a gente tem casos lindos das pessoas chegarem lá cabisbaixo, até a forma de se vestir, a forma de falar, a forma de se expressar e buscando realmente uma ajuda. E depois de 6 meses você olha para aquela pessoa, você vai tirar aquela foto para fazer o comparativo do seu tratamento, e daí você também vai cuidando com nutracêuticos, orientando e vai encaminhando para outros profissionais, vai fazendo aquela medicina multidisciplinar, aquele cuidado multidisciplinar, e você olha para aquela mulher de 70 anos, às vezes 60, às vezes até mais, e você vê assim, é outra pessoa. É outra pessoa, não na aparência. É outra pessoa como um todo mesmo.
Uma,
né?
Transformação,
é uma transformação,
né?
Muito grande, né? Então, a gente... eu sou uma entusiasta, né? Eu sou uma médica entusiasta e eu sempre acredito que a gente pode levar o melhor. Então, assim, eu gosto desse tipo de tratamento, sabe? Eu não gosto de nenhum procedimento. Eu falo que eu não sou médica de tal procedimento. O que você mais gosta de fazer, doutora? Não tem. Eu gosto de fazer o que é melhor para cada um.
Cada um tem o seu sonho, tem, às vezes ele chega lá, às vezes você chega achando que um procedimento vai ser ideal para você, e aí conversando com a senhora não é o caminho. Tem toda essa avaliação, todo o cuidado com a pele que se precisa ter no procedimento, né, doutora? É uma coisa muito personalizada.
Demais, porque você tem diferenças de idade, de etnias, de raça, né, de cultura. Tem pessoas que não aceitam o uso de agulhas de forma nenhuma, tem pessoas que não aceitam descamar a pele com um peeling, tem pessoas que não estão sujeitas a realizar uma cirurgia. E a medicina estética hoje, ela está muito, muito ampla. É um leque muito vasto, que você tem desde tratamentos da medicina regenerativa, que você vai fazer um skincare, um nutracêutico direcionado, até associação de tecnologias de alta performance com cirurgias associadas, né? Então, é um leque muito vasto. Eu tenho certeza que todo mundo hoje tem condição de melhorar a qualidade da sua pele, melhorar a sua autoestima, melhorar algo que te incomoda nessa questão de estética, de alguma forma. Melhorar, com certeza, é possível, sem sombra de dúvida. Vai existir algum tratamento que vai que você vai se adaptar e que vai te fazer bem, que você vai sair satisfeito.
Doutora, como que nós podemos ter uma pele saudável? Existem os procedimentos, que são um pouquinho mais invasivos. Existem também os outros procedimentos, que são aqueles que a gente deve manter o cuidado e também, aliado aos outros, né? Tem todo um cuidado especial. Não é só, vou fazer o procedimento, não tem que cuidar mais, tá tudo certo. Mas existe um cuidado especial que você tem que ter com sua pele.
Com certeza. Às vezes não. Sempre que alguma pessoa vai fazer um investimento num procedimento estético, ela pergunta: quanto tempo vai durar esse procedimento, doutora? É uma resposta difícil da gente dar com exatidão, porque depende muito de pessoa para pessoa. Na bula, cada produto tem um determinado prazo, e a gente percebe que na prática isso é muito variável, tanto para mais tempo quanto menos tempo. E isso está relacionado com os hábitos de vida. Se aquela pessoa tem uma vida saudável, uma alimentação rica em fibras, em vitaminas, em minerais, em colágeno, em proteínas, a fase da vida que ela está, se ela é ainda uma pessoa jovem, mais idade, está passando pela transição da menopausa, que é realmente um pico de queda de colágeno devido à nossa baixa produção de estrogênio. Então é um momento onde realmente as mulheres sentem aquela, percebem, elas falam assim: eu estou derretendo, o meu rosto está derretendo, parece que está tudo caindo, está tudo desabando. Essa é a queixa comum que nós escutamos. Então é muito variável. Tem pessoas que fumam, tem pessoas que não têm um sono regrado, que não têm qualidade de sono, tem pessoas que bebem muito. Não falo aquela bebidinha que a gente gosta, aquele vinhozinho, não, né, Regiane?
Aquela social.
Aquela social que nós adoramos. Não é. Pessoas que realmente têm um hábito de ingesta alcoólica com mais uma rotina mais intensa. Pessoas que praticam atividade física, outras são sedentárias. Então, a ingesta hídrica, né? O uso do protetor solar e você passar um simples hidratante com vitamina C e um protetor solar na sua pele, isso daí já faz muita diferença. E tem pessoas que em pleno século XXI, ano 2025, não fazem o uso de um protetor solar sequer. E não são poucas pessoas, são muitas pessoas que não têm esse hábito, porque é um hábito. Eu lembro quando eu era criança, a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista, falando que na nossa infância não se usava protetor solar, usava bronzeador, era ao contrário, né? Então as coisas evoluíram, mudaram muito rapidamente. E então são hábitos de vida que você adquire ao longo do tempo e que influenciam diretamente na saúde da sua pele. Então, realmente, não é só você fazer o procedimento. É você ter uma ingesta hídrica adequada, é você ter bons hábitos alimentares, boa qualidade de vida, uma boa qualidade de sono, você usar nutracêuticos, complementação hormonal se necessária, complementos de sais minerais, de vitaminas. Isso daí está super provado. Durante a pandemia do Covid, ficou muito evidente, houve muitos estudos do comportamento de uma pessoa, por que que uma evoluía de forma grave para a Covid e a outra tinha só a forma branda da doença, e era muito relacionado também, além da genética, além de algumas características relacionadas a fumo e doenças crônicas, também aos hábitos alimentares. Algumas pessoas que tinham determinadas vitaminas, sais minerais, que tinham um status imunológico mais saudável, elas reagiam melhor àquela doença. Então, eu falo que voltando para aquele início, nós somos um inteiro, né? Uhum. Não existe só uma pele. A pele é um órgão. É um órgão, gente. A pele é um órgão. O maior órgão do corpo humano é a pele. Ela precisa ser cuidada com muito carinho. Não é só o rim, o coração, o pulmão, né? A pele precisa ser cuidada. E ela, a gente reflete está refletido os nossos hábitos. Então, você tomar sol, não passar protetor, não usar, não fazer uma ingesta hídrica adequada, tudo isso influencia. Então,
e tudo isso já modernizou, né,
tudo,
doutora?
É um conjunto, né? Então, é isso. Se você faz um procedimento estético, eu oriento para você ter maior durabilidade e ter um efeito mais natural, mais bonito, que você vai ver realmente aquilo, aí você associar. Associar com todos esses cuidados que fazem parte junto, porque se você cuida, trata de dentro para fora,
o resultado é muito superior.
Muito superior.
E até, doutora, quando começar a fazer um tratamento estético, existe uma idade específica? Porque as pessoas costumam muito procurar o tratamento quando já estão envelhecendo, né?
Já buscam o tratamento,
o
né?
O tratamento, não a aquela prevenção. Tem uma idade certa? O que que a senhora indica?
Eu indico, primeiro, protetor solar, sabe? Eu acho que uma criança que vai para o sol, nós temos bons protetores solar direcionado para a área infantil. Deve sim passar o protetor solar na criança. Você já vai prevenindo, fazendo essa prevenção. Então, é desde a infância. Se você lembrar que um simples protetor solar, uma boa hidratação, uma boa alimentação, faz parte dessa medicina preventiva de cuidados com a saúde do seu corpo e com a sua pele, então eu falo para você que não tem idade. A medicina preventiva, ela não tem idade. São hábitos de vida. E com o passar da idade, você vai direcionando a necessidade de você ampliar esses cuidados ou não. Por exemplo, um adolescente que passa pelo processo de acne. Você tem tratamentos, peelings, inclusive, tratamentos de skincare, tratamentos dermocosméticos direcionados para tratar acne, tratar doenças da pele, de infecções, inflamações, de acne seborreica ou então inflamatória, infecciosa. Daí você já vai partir, querendo ou não, para um tratamento, né? Porque a acne é uma doença que pode dar início principalmente na pré-adolescência e na adolescência, devido também à questão hormonal. Então você já começa para um lado no tratamento. Passada essa fase, a gente vai chegar na puberdade, depois na vida adulta, e a gente sabe que a partir dos seus 25 anos de idade, a gente se inicia, dos 25, dá uma variação até os 30, 33 anos, a queda da produção de colágeno. Aí a gente começa, tem até um número mágico que se usam, mas isso daí é meio... É só para ter um número, as pessoas gostam de números exatos, isso, né? Ah, vamos dizer assim, que falam assim, 1% da queda de 1% do colágeno ao ano a partir dos 25 anos de idade. Isso daí é uma forma de dizer, a partir dos seus 25 anos de idade... Você começa já a ter perda de colágeno. Então, você vai só ficando mais bonito, mais novo, bonito, né? E aquela pele linda, maravilhosa, chegou no 25, você chegou no pico.
Aí você vai
no auge. Aí daí é queda, ladeira abaixo. E daí as pessoas vão caindo, assim, vai sentindo. E chega daí na fase do climatério, da pré-menopausa, e sente novamente um grande pico de queda de produção de estrogênio na mulher. E daí é um outro baque.
Então, por isso que deve ser feito tudo preventivo, né? Eu vejo hoje, com os tratamentos, por exemplo, do Botox, aí você fala assim, vamos fazer o preventivo, vamos começar com o preventivo, porque lá na frente você vai ter que colocar um pouquinho mais.
Na verdade, existe... Hoje, o mercado, a indústria farmacêutica, ela traz tanta novidade. A gente teve o congresso agora, Mundial de Medicina Estética, que acontece todo mês de janeiro em Paris, e teve muitas novidades. Ano passado, o boom foi a medicina regenerativa, os exossomos, o PDRN, que são produtos que você faz e que realmente tem a capacidade de você reativar o seu fibroblasto, de reativar a produção de colágeno. Esse pico que eu falei dos 25 anos, ele pode ser reativado, relembrado, se você usa de tratamentos com a medicina, baseado na medicina regenerativa, que são os exossomos, o PDRN, que é derivado do DNA do salmão, que tem a capacidade de acordar aquela célula adormecida, que não está mais produzindo colágeno, que é o nosso fibroblasto, novamente a formar mais elastina, fator de crescimento, colágeno. E essa é uma medicina de ponta, né, onde você vai trabalhar próprias células do seu corpo para devolver aquele viço, aquele colágeno, aquela elasticidade perdida. E tem outros tratamentos que já são mais, outros produtos que já são mais para tratamento, como os bioestimuladores de colágeno, né, que você vai correndo atrás, já vai injetando um produto para colocar mais colágeno na pele. E o ácido hialurônico são os preenchedores. E algumas áreas que têm uma deficiência, pode ser desde malar, mento, mandíbula, têmpora, né? Às vezes a gente também usa para preenchimento labial. Algumas pessoas têm o lábio bem fininho e quer dar aquele glow, aquela melhorada no, nos lábios, né? Uma hidratada. Tem o ácido hialurônico, que já é um preenchimento. Aí tem as tecnologias, os lasers para tratar manchas, né? Tem, é infinito, né?
É infinito. O mundo da estética veio para trazer um monte de novidades e desafios, que, na verdade, a busca pela beleza, principalmente nas mulheres, mas hoje os homens também estão nessa busca intensa.
E vem aumentando a cada dia a procura, viu, Regina? Eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico, porque os homens têm essas mulheres lindas, maravilhosas, que estão se cuidando, e as mulheres também merecem ter os maridos, os namorados, os noivos mais bonitos também, mais rejuvenescidos. E eu acho que isso daí é uma coisa tão legal. Eu recebo muito casal lá no meu consultório. Vem a esposa, depois ela traz o marido.
Aí traz o filho, vai trazendo
então, assim,
a família.
É uma coisa assim, é tão gostoso quando você vê assim, se cuidando, porque tudo melhora. Melhora até a relação íntima do casal, né? Porque é aquela que tá relacionado com a autoestima, né? E o ser humano, a gente é o que a gente vê, o que a gente percebe também. Então é uma coisa assim, os homens realmente vêm aderindo esses cuidados, sim, com a estética.
E doutora, pra gente encerrar o nosso bate-papo, gostaria que a senhora deixasse dicas de coisas assim, que às vezes a pessoa tá nos ouvindo, às vezes não tá naquele momento que tem condição de fazer um procedimento estético, mas todo mundo pode, né, doutora? Hoje existem várias formas de se fazer também esses procedimentos, as dicas para você fazer aquele cuidado paliativo, que são aqueles skincares, tem os produtos que a gente pode comprar na farmácia mesmo, que são mais acessíveis, aquela base que não precisa ser a base só que você usa qualquer uma, mas a base que já vem com protetor solar, às vezes você já vai fazer sua maquiagem para sair pro trabalho, usa aquela basezinha já com corzinha que já ajuda a proteger e também a ficar mais bonita.
Sem dúvida, eu falo que graças a essa ampla opção que a indústria farmacêutica nos fornece, os cuidados básicos com a pele, ele é acessível para todo mundo, porque a gente consegue, indo na farmácia com produtos básicos de farmácia, você consegue fazer um skincare que com certeza sua pele vai agradecer. Então eu sempre digo, anota aí, gente, ó, papel e caneta na mão, tá?
Eu já vou anotar o meu aqui.
Papel e caneta na mão, bem básico. Sabonete facial. É importante ter um sabonete facial líquido em mousse ou gel específico para a face, para o rosto. Não usem o sabonete que você tomou banho, o sabonete de barra comum, na sua face. Você vai ajudar muito a hidratação da sua pele e os cuidados com a pele, até a absorção daquele protetor e daqueles nutrientes que você vai passar depois, você colocando um sabonete, porque ele tem um pH específico. A nossa pele, a gente tem todo um pH na pele. Então tem um pH específico para não agredir a nossa pele e cuidar e hidratar também. Então, se você tiver, aí você escolhe. Marcas tem inúmeras. Você procura um sabonete facial líquido, ou em gel, ou em mousse. E usa aquele sabonete específico para o seu rosto. Não usa o do seu banho normal. Ponto. Esse já é um. Sabonete é um cuidado. Segundo, existe sérum. Esses dias, uma pessoa da minha família falou, eu comprei um sérum. Eu falei, mas qual sérum? O sérum. Mas qual sérum? O sérum, você não sabe o que é sérum? Gente, sérum é um líquido. É uma forma, que nem tem sérum, tem creme, tem gel, entendeu? Sérum é aquela forma mais líquida. Isto é um sérum. Então, tem sérum de vitamina C, tem sérum de ácido hialurônico, tem sérum de niacinamida. Então, tem sérums de ácido ferúlico, tem inúmeras formas. E qual que é a diferença de um sérum para o hidratante? É o poder de penetração. Então, você usa um sérum logo depois do sabonete facial, que ele é mais líquido, você vai passar ele na sua face, ele vai rapidamente ser absorvido, vai entrar na sua pele, rapidamente secou aquele sérum, você vai passar um hidratante em cima. E esse sérum, qual sérum, doutora? Se for para eu indicar para vocês um sérum, eu vou orientar, sérum de vitamina C. Procure um bom sérum de vitamina C na farmácia. Tem aquela marca hoje brasileira que eu adoro, super acessível, que a gente compra pela internet. Não sou speaker, não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma marca, tá? Rejane, que fique bem claro. Mas a Principia é uma marca nacional, né? E com valores muito acessíveis. Então tem sérum de vitamina C, você compra, passa um sérum de vitamina C. E daí você usa um hidratante facial após esse sérum. Qual hidratante facial? Se você tiver um hidratante com ácido hialurônico, perfeito, tá? Um hidratante facial. Tem a Cetaphil, tem Eucerin, CeraVe, tem inúmeros Danides, tem inúmeros hidratantes faciais. Então você vai na farmácia de acordo com o seu poder aquisitivo, com a sua condição, você procura com esses dados um sabonete facial ou líquido ou gel ou emulsão ou mousse. Depois você procura um sérum de vitamina C, um hidratante facial para pele, para pele sensível, para hidratar realmente, que contenha de preferência ácido hialurônico, e um protetor solar com fator de proteção acima de 50 com um pigmento, que é a corzinha da cor da sua pele. Se você tem a pele clara, você procura um pigmento de cor clara, uma pele média e assim por diante, porque tem vários tipos de pigmento. Então você procura primeiro sabonete, um sérum de vitamina C, um hidratante de ácido hialurônico e um protetor solar com fator de proteção solar acima de 50 com pigmento, gente, ó, 10. Chegou em casa à noite, lavar o rosto com o mesmo sabonete facial, passar o sérum e o hidratante. Pronto. Só não vai passar o protetor. E mais uma dica. Se quiser ainda melhorar o seu skincare noturno, você pode usar um ácido. E tem um ácido que eu falo que é o ácido do bem. O ácido do bem, que até mulher grávida pode usar, tá?
Olha só, doutora.
É sem contraindicação. E ele é ótimo. Se você for olhar na caixinha dele, você vai ver que é tratamento para acne. Você fala assim, não, a doutora me indicou uma coisa para acne, eu não tenho acne. Mas esquece que tá escrito ali. Ele é o ácido azelaico, que é o Azelan. Mas aí você compra da marca Azelan, 200 mg por grama. E esse ácido azelan você vai usar à noite, tá? Por cima do hidratante. Lembre-se, é todo aquele passo a passo.
Existe um ritual,
existe,
né?
Existe todo um ritual.
Um ritual da beleza, né, doutora?
Eu acho que se vocês fizerem isso, eu acho que fazem essa pesquisa. Daí vocês me contam. Entram lá no meu Instagram, doutora@doutora.vivianeorro, e você me chama lá no direct, conversa comigo, fala que você me ouviu aqui na Rádio Assembleia com a Rejane, e você me fala, conta quanto que saiu sua compra aí. Vê se você não tem condição de fazer seu skincare.
Às vezes a gente gasta com outra coisa, né, doutora? Ou às vezes gasta com os produtos que não vai ajudar.
Porque fica sem uma orientação, daí não sabe se tá certo, se tá errado, daí compra e o pessoal fala, ah, é bom, mas não sabe que horas que é bom, se pode, fica naquela dúvida, né? Então, a gente dá essas dicas de uma forma muito generalista, claro, que se você tem uma doença, se você tem uma doença de pele, se você tem algum problema específico, algum problema de saúde, alguma doença autoimune, gente, é óbvio que você tem que procurar uma consulta com dermatologista, com médico, para fazer a orientação devida, né? Isso é uma receita de bolo, né? É o básico para quem não está fazendo nada e, consequentemente, deseja fazer algo e não tem nenhum tipo de doença que proíbe, apesar de todos os produtos que eu te passei são muito tranquilos.
Doutora, eu vou agradecer a sua participação aqui na Rádio Alemes, no nosso programa Vida Saudável, nós que estamos recebendo a doutora, a médica Viviane Orro, falando de um assunto que está super em alta na nossa sociedade, e a mulher, o homem, precisa estar bem com a sua aparência para fazer bem as pessoas, né? Costumo dizer, doutora, que a gente primeiro precisa estar bem com a gente, para depois fazer quem está ao nosso lado bem também. Então, e eu acho que os cuidados com a aparência faz parte desse processo. Agradeço sua participação, já fico o convite para a senhora retornar mais vezes. Se a gente ficar falando aqui sobre esse assunto, são muitos assuntos importantes, interessantes. Eu te agradeço.
Eu que agradeço, Rejane. Novamente, em nome de todos os deputados, de toda a casa, nós temos duas deputadas hoje, né? A
Isso.
deputada Mara Caseiro e a deputada
Lia Nogueira. Somos três, são três deputadas, Mara Caseiro, Lia Nogueira e Gleice Jane.
Ah, a Gleice assumiu também,
isso,
né? A Gleice
isso.
Jane. Que alegria, né? Ter três deputadas, né? Já tivemos aqui, acho que legislatura que não tivemos deputadas, e agora nós temos três grandes mulheres aí nos representando. Em nome dessas mulheres, do presidente, de demais deputados, a você, a toda a Rádio Assembleia, agradeço o espaço. Estou sempre à disposição. Muito obrigada.
Só para a senhora repetir mais uma vez o seu Instagram, suas redes sociais, para as pessoas começarem a seguir a senhora. Olha, o trabalho da doutora na rede social é muito legal.
Tem muitas dicas lá,
muitas
gente.
Muitas dicas.
Convido vocês a acompanharem, a seguirem, a comentarem. É o maior presente que vocês podem me dar, porque eu falo assim, hoje em dia, antigamente tinha revista, jornal. Hoje em dia é o que mais funciona para um profissional liberal, para a gente ter esse acesso, esse contato com o público, são as redes sociais, né, Rejane? Rádio ainda está muito em alta, porque as pessoas ficam muito dentro do carro escutando rádio, então acho que rádio é uma das mídias que não tem como não continuar, né, porque
chega
realmente...
onde a TV às vezes não chega,
não
a internet
chega, né?
Não
você está com rádio, você está dentro do carro, você não está assistindo TV, você está ouvindo rádio, então você está viajando, você não está vendo TV, você está vendo rádio, e a gente fica muito dentro do carro, né? Então agradeço muito realmente a esse espaço que você está nos concedendo aqui, e deixo o convite para vocês me seguirem, curtirem, acompanharem, compartilharem, comentarem, pedirem sugestão, falarem comigo. Eu adoro, sou super ativa nas redes sociais, não é mídia que responde, sou eu mesma que estou ali atrás digitando, teclando ali com vocês, @doutora.vivianeorro, Viviane Orro, O-R-R-O. Vamos continuar aí conversando sobre esse assunto.
Doutora, em nome da Rádio Alemes, eu agradeço sua participação. Uma ótima semana para a senhora. Fica convite para as mais vezes vir aqui na rádio conversar com a gente. Um grande abraço.
Obrigada, Rejane, mais uma vez.
E o programa Vida Saudável fica por aqui. E você pode acompanhar a entrevista na íntegra com a médica Viviane Orro por meio do site daqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o www.al.ms.gov.br, e também durante toda a programação da Rádio Alemes.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.